Jornal Câmara dos Deputados.
Deputada quer inspeção veicular gratuita.
Aumentam os crimes cometidos através da internet.
Deputado defende nova matriz energética para o país.
Mauro Passos, do PT catarinense, propõe que o Brasil recorra a fontes renováveis de energia. Ele considera preocupante a dependência do Brasil em relação ao petróleo, responsável por 2/3 da energia consumida no mundo.
O parlamentar sugere uma política de governo vinculada a uma alteração da matriz energética. Mauro Passos explica que, nos últimos anos, a produção de energia no Brasil ficou sujeita ao uso da hidroeletricidade e do petróleo.
O que nós precisamos, e felizmente nós temos essa condição no Brasil, face o tamanho do nosso país, as nossas condições climáticas, nós precisamos é investir profundamente e com determinação e com responsabilidade nas chamadas fontes renováveis de energia. Para isso nós temos a questão da biomassa, nós temos a questão da energia eólica, dos ventos e as próprias pequenas centrais hidrelétricas que ajudariam o Brasil a se preparar para a próxima década com uma condição energética não tão dependente do petróleo como a que temos hoje.
Mauro Passos ressalta que a introdução de novas fontes de energia vai permitir que o Brasil enfrente os desafios futuros com mais tranquilidade do que outros países, em momentos de crise como a de hoje, que força a elevação do valor do petróleo.
Já o deputado Hamilton Casara, do PSB de Rondônia, chama atenção para a perda de riquezas minerais brasileiras e defende projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade do governo federal realizar o mapeamento dessas riquezas.
A grande maioria dos recursos minerais brasileiros, principalmente o ouro e o diamante, são tirados de forma clandestina do nosso país, deixando as mazelas sociais e ambientais para o povo brasileiro e servindo para enriquecer meia dúzia de privilegiados, tanto no Brasil como fora do Brasil.
Para Milton Casara, a correta utilização dos recursos minerais pode melhorar a qualidade de vida da população brasileira, com a geração de empregos e aumento da renda.
Osório Adriano, do PFL do Distrito Federal, acredita que o país crescerá quanto mais puder exportar. Neste ano serão 94 bilhões de dólares arrecadados com as exportações, o que dará ao Brasil um saldo positivo de mais de 30 bilhões de dólares.
Para Osório Adriano, o governo precisa aproveitar o momento para transformar esses números em geração de empregos. Ele adverte, porém, que apesar da melhoria nos indicadores econômicos, o desemprego ainda é muito grande.
A recriação da Sudeco vai gerar mais empregos no Centro-Oeste.
Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, pediu pressa na aprovação do projeto de lei complementar que recria a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que está sendo analisado por uma comissão especial.
Na avaliação de Luiz Bittencourt, com mais investimentos, a região vai contribuir para o desenvolvimento do país com geração de empregos e aumento da produção de grãos e alimentos.
O Centro-Oeste hoje é uma região que tem um forte potencial agrícola e pecuário. Nós temos disponibilidade de terras, terras planas, nós temos uma luminosidade adequada, temos um potencial hídrico que é um dos maiores do planeta e, além do mais, temos facilidade de direcionar os nossos produtos para os principais portos do Brasil, ou na região norte, ou na região leste, ou até na região sul. Quer dizer, tudo isso em função da capacidade de produção que nós temos aqui.
Joaquim Francisco, do PTB, adverte que o governo deve suspender os repasses de recursos para os estados e municípios que não cumprem a lei de responsabilidade fiscal.
Joaquim Francisco considera a lei de responsabilidade fiscal a maior contribuição para o planejamento e a transparência das contas públicas nos últimos 50 anos, mas adverte que é preciso punição para quem não cumpre a legislação.
Estou preocupado porque a lei ainda é uma criança, tem 3 anos, e tenho conhecimento de que cerca de 7 ou 8 estados da federação não cumpriram a lei no ano de 2003 ou feriram alguns artigos da lei, como também 30 e poucos municípios que receberam repasse do governo federal, mesmo não tendo cumprido a lei de responsabilidade fiscal. Então é preciso que o ministro Palocci, que o próprio presidente da República, que o ministro do Planejamento determinem ao BNDES, que faz o acompanhamento da execução da lei, o próprio Ministério da Fazenda, para quem descumprir a lei.
O deputado pernambucano observa que os administradores públicos não podem gastar mais do que arrecadam, senão aumentam a dívida e o Estado termina pagando mais juros.
Joaquim Francisco acredita que a punição vai contribuir para que o país viabilize o desenvolvimento sustentável.
Deputada quer inspeção veicular gratuita.
O projeto que estabelece a obrigatoriedade da inspeção veicular anual tem o apoio da deputada Edna Macedo. A proposta de autoria da Comissão de Viação e Transportes torna obrigatória a inspeção anual dos veículos que rodam no Brasil.
Mas a representante do PTB de São Paulo entende que o procedimento deve ser realizado gratuitamente, para não ser transformado em mais uma taxa para o cidadão pagar.
E eu fico sem entender como é que eles querem, o governo quer, que paguemos para certificar o bom estado de nossos veículos e não liguem a mínima se arriscamos nossas vidas em estradas carroçáveis. Lembrando que as poucas estradas ou rodovias que são ótimas são privatizadas. E se paga um pedágio absurdo.
Edna Macedo criticou ainda o prazo de 20 anos para a concessão do serviço. A deputada quer que a vistoria seja feita na época da retirada da documentação do veículo, sem custo adicional para o proprietário.
O PL 5.979 de 2001, que está pronto para ser examinado no plenário, foi aprovado em julho pela comissão especial que analisou o assunto. Em agosto, a matéria foi discutida em comissão geral, com representantes dos segmentos envolvidos.
Em debate realizado pela TV Câmara no dia 17 de setembro, o diretor do Denatran afirmou que se a inspeção veicular já estivesse em vigor, pelo menos um terço dos carros que andam nas ruas e rodovias do país seriam reprovados.
Projeto assegura preferência para ações judiciais coletivas.
O deputado Manato, do PDT do Espírito Santo, apresentou o projeto de lei que propõe que as ações coletivas tenham preferência na justiça em relação às causas individuais.
Ele argumenta que a medida, junto com a adoção da súmula vinculante e o órgão de controle externo, vão dar mais rapidez ao Poder Judiciário. Manato explica as mudanças de procedimento que sugere.
Ele vem para caracterizar que as ações coletivas são prioritárias em detrimento ao individual. Eles receberão tratamentos quando tiver que ser feita uma diligência procedimental, a distribuição do processo, a publicação dos despachos na imprensa oficial, as citações, as intimações, as inclusões de pautas, as audiências, as elaborações de pareceres pelo órgão do Ministério Público, o julgamento e prolações de decisões judiciais, você sempre vai favorecer o coletivo.
Manato conclui que a tendência é ajudar ao maior número de pessoas.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, apresentou proposta de emenda à Constituição possibilitando que os servidores públicos requisitados optem pela alteração de sua lotação funcional para o órgão que os requisitou.
Ele explica que muitos servidores concursados são cedidos para outros órgãos e trabalham lá por anos, sem qualquer tipo de garantia.
Essas pessoas foram admitidas preenchendo todo o artigo 37 da Constituição Federal. São pessoas que têm estabilidade e são pessoas que servem a esse órgão e são pessoas que poderão optar ou não por esse órgão de destino. Isso quer dizer que a gente vai resolver a situação de milhares de servidores públicos que estão à disposição de outros órgãos há mais de 5 anos e não devem mais retornar ao seu órgão de origem.
Gonzaga Patriota acredita que a sua proposta corrige uma das injustiças cometidas contra os servidores públicos responsabilizados por todos os problemas da administração federal.
A análise da matéria será iniciada assim que for instalada a comissão especial.
Instrumentador cirúrgico pode ter profissão regulamentada.
João Paulo Gomes da Silva, do PP de Minas Gerais, apresentou projeto regulamentando a profissão de instrumentador cirúrgico.
Ele lembrou que, na prática, a profissão já existe há muito tempo, mas, como não está regulamentada, sofre com a informalidade. João Paulo Gomes da Silva ressalta que as atribuições da categoria não concorrem com as de enfermeiros ou médicos.
Veja bem que, no que concerne a atuação dos dentistas, já existe o técnico de higiene dental, que trabalha juntamente com o dentista, que não é instrumentador, que não é o técnico da área, com vários cursos profissionalizantes pelo Brasil afora, assim como também essa profissão, que não é reconhecida, né, de instrumentador cirúrgico, já conta com vários cursos também pelo Brasil afora, com formaturas e tal, e o que falta é exatamente isso, é o reconhecimento no âmbito da legislação dessa categoria.
O projeto está na comissão de trabalho, aguardando a designação de um relator.
Doutor Heleno, do PP Fluminense, pediu ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que corrija a situação funcional dos agentes administrativos da Receita Federal.
O parlamentar conta que os agentes estão realizando as mesmas funções dos técnicos e auditores fiscais, mas recebem apenas 1/4 da remuneração.
Doutor Heleno defende a criação de um quadro de apoio na Receita Federal e o pagamento de incentivos aos servidores.
Bento Albuquerque, do PSB Gaúcho, cobrou agilidade na apreciação do projeto de lei que regulamenta a profissão de corretor de seguros e institui o Conselho Federal da categoria.
Existem 70 mil corretores no Brasil. Beto Albuquerque observa que o setor representa 3% do PIB e que a criação do Conselho vai dar mais garantias aos usuários contra fraudes.
Frente Parlamentar aguarda decisão sobre caças da FAB.
Os parlamentares que integram a Frente em Defesa da Indústria Aeronáutica aguardam decisão do governo em relação à compra de caças para a Força Aérea Brasileira, preocupados com a geração de empregos e divisas no setor. Mais detalhes com Marcelo Resch.
Em janeiro de 2002, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar por um ano a conclusão da licitação para a compra de 12 aviões de caça para a FAB por US$ 750 milhões. Os atuais Mirage, com 20 anos de atividades, deixam de operar em 2005. O deputado Marcelo Ortiz, do PV de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica, defende a transferência de tecnologia e a geração de empregos no Brasil.
Realmente nós estamos preocupados, porque nós sabemos, conversamos diretamente com o ministro da Defesa e ele nos informou que a decisão já está na mão do presidente. Tudo aquilo que deveria ser elaborado antes que houvesse a decisão, segundo o ministro, já está pronto. E nós aguardamos com ansiedade que nós tenhamos uma decisão, obviamente, de que uma indústria nacional possa montar os aviões aqui. Porque não só nós vamos manter os empregos existentes, que é uma grande preocupação, como também abrir um leque de novos empregos.
A Embraer participa da concorrência em parceria com a francesa Dassault e oferece o Mirage 2000BR. A outra empresa brasileira na disputa é a Avibraz Aeroespacial, que está associada à empresa russa Rosorow Boronexport, com o Sukhoi 35. Participam ainda o consórcio anglo-sueco Saab Bae com o Gripen, a norte-americana Lockheed Martin com o F-16 e a russa Race MiG com o MiG-29. Para Marcelo Ortiz, a vitória de um dos consórcios que contam com empresas brasileiras vai fortalecer a indústria nacional e permitir que essas empresas adquiram tecnologia de construção de supersônicos. A Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica conta com a participação de 400 parlamentares, entre senadores, deputados federais e estaduais, vereadores e ex-parlamentares. Enquanto a decisão final não sai, os deputados da frente deixam claro: são contrários à possibilidade de o Brasil adquirir aviões usados, alternativa entre a compra dos novos caças e o cancelamento definitivo do processo. De Brasília, Marcelo Resch.
Deputado quer universalização das farmácias populares.
Reinaldo Betão, do PL do Rio de Janeiro, pediu que o Ministério da Saúde acelere e universalize o programa Farmácia Popular, devido à sua importância.
Atualmente, 23 farmácias em 4 capitais vendem medicamentos com descontos de até 85%, mas a Baixada Fluminense, uma região carente, ainda não foi atendida.
Reinaldo Betão também chamou atenção para a situação da saúde pública. Ele reclama da falta de infraestrutura nos hospitais e de profissionais preparados, da escassez de materiais clínicos e cirúrgicos e do sucateamento de equipamentos.
Francisco Turra, do PP Gaúcho, alertou que apenas 11% das pessoas portadoras de necessidades especiais com idade para trabalhar estão empregadas.
Segundo o IBGE, dos 9 milhões de deficientes, 1 milhão trabalha, sendo que apenas 160 mil com carteira assinada, relatou Francisco. Ele lembrou o Dia da Luta do Portador de Deficiência, comemorado em 21 de setembro.
Deputados debatem transferência de filhos de militares para a UNB.
Alberto Fraga, do PTB do Distrito Federal, lamentou o descumprimento de lei federal que assegura a transferência para universidades públicas de filhos de militares que têm que mudar de um estado para outro.
Para o deputado, não há razão para a Universidade de Brasília cancelar o vestibular do curso de Direito, como anunciado.
Alberto Fraga acrescenta que a situação dos militares não é boa. Ele conta que um general ganha menos do que um agente da Polícia Federal e ressalta que, a cada vez que abre-se concurso para policial rodoviário federal, 140 cadetes deixam a Academia Militar das Agulhas Negras para tentar nova carreira.
José Roberto Arruda, do PFL do Distrito Federal, por sua vez, parabenizou o reitor da Universidade de Brasília pela decisão de suspender o vestibular para Direito.
A universidade protesta contra o parecer da Advocacia Geral da União, que permite a matrícula em universidades públicas de filhos de militares transferidos. O parlamentar também ressaltou a manifestação dos estudantes contra a postura da AGU.
Arruda considera injusto que os filhos de militares provenientes de faculdades particulares tenham privilégio sobre os alunos que estudam para tentar ingressar em uma universidade pública.
Para a deputada Maninha, do PT do Distrito Federal, a decisão da Advocacia Geral da União deve ser reavaliada. Ela anunciou que o MEC vai reunir representantes da AGU, da UNB e dos estudantes para tratar da questão.
Maninha espera que se chegue a uma solução que assegure a realização do vestibular e que a Universidade de Brasília continue a destinar a mesma proporção de vagas para os filhos de militares transferidos que frequentam universidades públicas.
Aumentam os crimes cometidos através da internet.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, alertou para o crescimento dos chamados crimes virtuais, ou seja, os que são cometidos através da internet.
Segundo o deputado, no Brasil, os mais comuns são a pedofilia e as fraudes bancárias.
E nós entendemos que o Brasil tem sido campeão desse tipo de crime. Cada vez, e nós percebemos isso pela própria mídia, que de cada 10 hackers do mundo, 8 são brasileiros, o que realmente impressiona o mundo inteiro. No ano passado, por exemplo, 4 brasileiros chegaram a invadir o site do exército norte-americano para roubar informações.
Lincoln Portela lembrou que não existem transações totalmente seguras pela internet, mas ele acredita que uma atenção maior da Polícia Federal e uma legislação mais dura podem ser eficientes para combater os crimes virtuais.
O segundo vice-presidente da Câmara, Luiz Piauí Lino, do PTB pernambucano, espera que seja agilizada a votação do projeto de lei de sua autoria, que permite punir os crimes tecnológicos, que inclui o envio de vírus pela rede de computadores.
O projeto caracteriza como crimes os ataques praticados por hackers e também tipifica o acesso indevido, difusão de vírus, pornografia infantil, falsificação de cartão de crédito e clonagem de telefone celular.
A proposta foi aprovada no ano passado por unanimidade pela Câmara e aguarda apreciação no Senado Federal. Luiz Piauí Lino lembra que o Brasil está impedido de firmar acordos internacionais por falta de legislação nessa área.
Já o deputado Elimar Máximo Damasceno, do PRONA de São Paulo, alerta as autoridades brasileiras para a proliferação das comunidades racistas na internet.
Elimar Máximo Damasceno afirmou que os computadores são usados principalmente por jovens e a divulgação de ideias preconceituosas pode criar uma geração de pessoas doentes.
Últimas notícias.
O deputado José Divino, do PMDB, lamentou que o Rio de Janeiro continue sendo manchete nos jornais por conta da violência. Ele condenou os arrastões realizados na Praia do Leblon ontem.
José Divino ainda cobrou do ministro dos Transportes os recursos necessários para a recuperação e manutenção da rodovia BR-101, no trecho entre Macaé e Campos. Mais de 1000 automóveis trafegam naquele perímetro todos os dias.
Luiz Couto, do PT, está preocupado com a violência e a corrupção no período eleitoral. Segundo ele, na Paraíba já é comum a troca de votos por cestas de alimentos e roupas.
O deputado acrescenta que os votos estão sendo comprados por R$ 10 e R$ 15 em várias cidades do Nordeste. Luiz Couto alerta que a Justiça Eleitoral não possui estrutura para fiscalizar a corrupção e o abuso do poder econômico.
Virgens do PT Mineiro explicou sua posição contrária à convocação do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ele entende que já foram esclarecidas as denúncias de sonegação fiscal divulgadas na imprensa.
Para Virgílio Guimarães, os parlamentares devem discutir uma nova política monetária para o país e a reestruturação do Banco Central, e não tentarem obter vantagens eleitorais com a questão.
O requerimento de convocação do presidente do Bacen não foi votado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara por falta de quórum no dia 15 de setembro. O Partido dos Trabalhadores obstruiu o processo de apreciação da matéria.
O deputado paraense Babá entende que o presidente Lula quer atrair parlamentares do PFL para a base do governo, com o objetivo de aprovar o projeto das parcerias público-privadas e as reformas sindical e trabalhista.
Na opinião de Babá, o governo quer ter maioria no Senado para aprovar as PPP e entregar o patrimônio nacional, e depois fazer as reformas que acabam com as conquistas dos trabalhadores e passam o controle dos sindicatos para as centrais sindicais.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.